Graça e paz, é muito bom estar aqui na Igreja Jardim Guanabara mais uma vez. Agradeço o convite, sempre misericordioso do pastor e do conselho dessa igreja, que sempre me traz palavras que eu não mereço nem de perto. A generosidade, eu vou falar aqui, a verdade tem que ser dita. Eu tenho, quer dizer, eu já sou presbítero, regente e docente há quase 30 anos. E nessa caminhada, irmãos, muito aprendi com o reverendo Vladimir. Já passamos muitas lutas juntos, temos de presbitério, temos de situações de igreja, e eu tive o privilégio de trabalhar perto dele. Trabalhava no 12º e trabalhava no 11º. Então eu desci um lance de escada e batia na porta. Reverendo, me socorre. E sempre me socorreu, sempre me atendeu. Agradeço muito pela sua vida, o que acrescentou sobre o meu ministério, e que eu posso estar aqui hoje, irmãos, num dia de festa. E eu vim aqui na Igreja do Jardim. Eu sempre me emociono, porque, acho que já contei isso aqui, eu era literalmente vizinho aqui da igreja. Eu morava nesse apartamento aqui do lado, o mais próximo aqui, que é de frente para a rua. Há 30 anos atrás, os filhos eram pequenos. Há 30 anos atrás, tinha, não lembro se desse lado daquele, do terreno, tinha um culto aqui de outra religião. Era aqui, né? E a gente orava em casa, na sexta-feira. E a gente orava em casa, Senhor, podia ter uma igreja aqui do lado da gente. Traz uma igreja para cá. Muita coisa passou nesses 30 anos. E eu não tinha ideia, irmãos, que 30 anos depois dessa oração, não só teria uma igreja que ocupou todo o espaço, como seria uma igreja presbiteriana. E ainda mais incrível de tudo, eu estou aqui pregando como pastor presbiteriano, irmãos. Você acha que incrível é o templo? Não, incrível é estar aqui. É a graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então, repara que as coisas acontecem, não é do tempo que eu queria. Eu orava, Senhor, faz uma igreja aqui amanhã. Se fosse da minha vontade, do meu querer, era para o dia seguinte. E muito tempo se passou, já estou aqui, já tenho muitos anos, mas enfim, muito tempo se passa. Então, irmãos, a gente planta coisas em oração que a gente não está vendo acontecer na hora. Por mais que a gente queira, e por mais óbvio que pareça que as coisas são boas, mas a vontade do Senhor é perfeita. E eu dou graças por essa igreja que tem nos abençoado como presbitério, tem crescido para a glória e honra do nome do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. A gente vai ler dos versos 1 ao verso 3. Juízes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Os irmãos podem sentar. A igreja está comemorando 29 anos e eu não sei como você vive essas coisas, mas eu entendo que quando a gente faz aniversário, é sempre um tempo de refletir sobre a vida da gente. Lembrar muito do que passou, da história da igreja. E, ao mesmo tempo, você vai pensar no que vai acontecer. Eu vi aqui na internet, que eu vi o Vladimir falando, estão começando agora a campanha dos 30 anos, o que é uma data ainda mais especial. Então, você tem a lembrança do que já aconteceu e a expectativa do que vai acontecer. Como a igreja vai se comportar? E em 29 anos, eu não sei se aqui acontece muito isso, se tem muitos irmãos que estão aqui na igreja desde o começo, que tem muita história para contar. Lá na igreja do Bancários, eu tenho a irmã Maria, mas ponto de pregação. Na verdade, a Maria, ela conta a história dele na igreja do Bananal. E ela conta que parece que foi semana passada. Ela fala assim: você não lembra do Fundo de Chimarinho? Eu não entendo que eu conheci no passado, não lembro, só estou querendo falar de uma pessoa que você conheceu há 60 anos. Mas ela conta as histórias, assim. com muita facilidade. E quando a gente vai pensando na nossa história como igreja, eles vão fazer isso aqui, vocês vão lembrando que tem tempo bom e tem tempo ruim. Vocês vão lembrar de vitórias que vocês já tiveram, conquistas alcançadas, lutas que vocês já passaram. É a vida de toda igreja. E quando a gente começa a prestar bem atenção, a gente vai perceber que a nossa história como igreja, a história de vocês como igreja aqui, é uma história parecida com a história de Israel, que já viram muitos milagres acontecendo. Passaram alguns mar vermelho, alguns rios de Jordão, já atravessaram nessa caminhada. Já tiveram seus dias de luta também, dias de mudança. E se você olhar aqui, quanta igreja mudou em 29 anos? Não só mudou na estrutura, você tem agora um templo muito bonito, começou ali atrás, enfim, antes disso era em alguma casa, vocês estavam reunidos. Quanto a igreja muda em 29 anos? Não só na estrutura, mas quanto a igreja muda em 29 anos em relação às pessoas que estão aqui. Tem muita gente que eu não conheço aqui, alguns eu conheço de longa data. Tem alguns que eram crianças há um tempo atrás, e hoje estão tocando, são do conselho da igreja. E estão sendo carregados para a igreja há alguns anos. Quanto a igreja mudou nesse tempo? Quanto a igreja ainda vai mudar nos anos que estão vindo aqui? Sabe, o que Deus vai fazer ainda na igreja do Jardim Guanabara? O que Deus vai fazer ainda através da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara? E o livro de Juízes, ele marca um pouco essa passagem na história. Quer dizer, o nome do livro Juízes, ele pode dar uma impressão errada quando a gente olha assim, despercebido. Porque dá a impressão que vai ter lá, são homens e mulheres, uma mulher se destaca, que estão no tribunal julgando as pessoas, são juízes que vão julgar o povo. Na verdade, eles são muito mais do que isso. Quando você vai ler o livro de Juízes, e é uma leitura interessante, você percebe que os juízes eram salvadores do povo. Deus levanta os juízes não só para julgar, não só para decidir questões entre o povo, mas para salvar o povo da opressão que estava sofrendo. A história do livro de Juízes, ela é uma repetição, a partir de um certo ponto, de um ciclo. O povo se rebelava contra Deus. Deus trazia algum tipo de juízo sobre o povo. Normalmente, talvez, de algum povo que vinha e atacava Israel. O povo se quebrantava. Deus levantava um juiz para ser o líder que vai libertar o povo daquela opressão. O povo se quebrantava e ficava em paz. Mas passava um tempo e o ciclo volta. O povo pecava contra o Senhor, Deus estabelecia juízo contra o povo, e assim vai o livro de Juízes até ao final. Mas esse começo da história de Juízes, o texto que a gente leu aqui, ele começa falando sobre a morte de Josué. Israel estava passando uma novidade agora na sua caminhada. Eles tinham saído do Egito, passaram 40 anos no deserto, chegaram até a Terra Prometida, começaram a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué. Agora Josué morreu. E o que o povo vai fazer? Havia algo a ser conquistado ainda. Terras a serem conquistadas, a conquista não tinha sido completa ainda. Como o povo vai agir nessa mudança, nessa fase nova que eles estão vivendo? E a gente começa a olhar para o povo, quer dizer, tinha conquistas a fazer, tinha um desafio a ser enfrentado, perigos a evitar. E assim como Israel naquele tempo, a gente pode falar sobre a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Vocês têm coisas a conquistar ainda. Perigos a enfrentar e perigos a evitar. Desafios pela frente. E a gente pode aprender um pouco com esse começo do livro de Juízes, a postura do povo de Israel perante essa novidade para eles. E eu queria falar isso com os irmãos nessa manhã. Como é que a gente pode caminhar para novas conquistas? Como Israel começou a caminhada para novas conquistas? Como a gente pode caminhar para novas conquistas como igreja? E duas coisas se destacam que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Primeira, a gente faz a caminhada buscando o Senhor. O verso 1 diz que, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. A primeira atitude que eles tomam como povo, quando perdem a sua liderança, tem que começar, recomeçar essa caminhada, é consultar o Senhor. Eles ficam sozinhos agora. Entendem que a resposta que eles precisam, a direção que eles precisam, vem do Senhor. O povo tinha feito um propósito com Josué. O final do livro de Josué é Josué chamando o povo à sua responsabilidade para com Deus. Em Josué 24, o povo declara: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Essa é a declaração de Israel junto com Josué. E agora eles têm uma nova empreitada pela frente. Eles começam a nova empreitada consultando o Senhor. Então, se queremos conquistar algo em Deus, a primeira coisa que a gente precisa aprender é consultar o Senhor. Sempre. Sempre. É muito fácil, irmãos, a gente pegar a influência, a ideia de outro ponto. Hoje em dia, a gente tem mais acesso à informação que o nosso cérebro é capaz de tratar isso. Quem usa a tal da internet é um problema sério, irmãos. É toda hora notícia, acompanha as coisas em tempo real. Opiniões de todo tipo. Como você vai ouvir? O que é o certo, o que é o errado? Vai ter sempre alguém com opinião para dar. E se você se deixa influenciar, isso é a sua influência primeira, é aquilo que você ouve dos outros, há um grande risco de você caminhar por um caminho que não é aquele que Deus quer para a sua vida. Somos chamados a começar a nossa vida, começar cada empreitada nossa consultando o Senhor. Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Busquem as coisas lá do alto. Irmãos, somos chamados a buscar do Senhor. Tem muita coisa nessa terra que é importante ser conquistada. Vida profissional, muitos aqui trabalham, estudam e querem um progresso na sua profissão, e é bom que seja assim. Que você progrida, que você faça, seja excelente aonde quer que você vá. Mas não é o principal. A gente quer cuidar da gente, quer cuidar da nossa família. São coisas importantes, mas não são o principal. O principal da nossa vida é agradar o Senhor. O principal da nossa vida é conhecer o Senhor. E só conhecemos o Senhor quando buscamos o Senhor. A gente não pode terceirizar essas coisas. Eu não posso delegar aos pastores da igreja a função de que eles conheçam o Senhor e depois me expliquem. Ainda que a docência da igreja, o púlpito venha para o ensino, mas a relação com o Senhor é você com Ele. Você não pode depender de outra pessoa. Por mais abençoado que seu pastor seja, por mais abençoado que alguém da sua família seja, ela não pode ter comunhão com o Senhor por você. Busque o Senhor, clame ao Senhor. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho. Eu sou pastor e eu tenho essa dificuldade às vezes. A gente está no domingo, estabelece os propósitos de oração assim, muito forte. Eu tenho que orar por isso, Deus vai me abençoar. E no domingo você sai da igreja decidido, eu vou orar e vou alcançar essa bênção. Vai segunda, na terça dá uma fraquejada, na quinta esqueceu o propósito do domingo. A gente esquece. Aí chega domingo que vem, é aquela mistura, eu lamento que não ganhei ainda e faço propósito de novo. E vai nessa, vai no ciclo. Irmãos, Paulo fala, persevere na oração. Paulo fala, orai sem cessar. Quando a Bíblia fala orai sem cessar, não é para orar o dia inteiro, porque ninguém ora o dia inteiro. Não dá. Você está trabalhando, cuidando da sua casa, faz um monte de coisa. Mas orar sem cessar é não para o seu propósito de oração. Ore hoje, ore amanhã, ore na terça, ore na quarta. Busque o Senhor. Em primeiro lugar, busque o Senhor com perseverança. Não deixe, irmãos, outras coisas, mesmo as importantes, ocuparem. Não deixe outra fonte de informação, por melhor que ela seja, ocupar o lugar do Senhor na tua vida. O Senhor fala conosco pela sua palavra, fala conosco pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe outra fonte de informação substituir o Senhor na sua vida. A igreja está fazendo planos, imagino eu. Vocês estão aqui, fizeram mutirão, graças a Deus por isso. Imagino que vai ter sempre, aniversário da igreja sempre tem obra, com dado especial, bancários fez obra lá, fizeram mutirão. era um negócio sério. Mas são planos, irmãos, que a gente tem que fazer. E a nossa vida é fazer planos. Pior coisa é ter uma vida sem plano, sem alvo. A gente tem que ter um plano. Seja para a obra, seja para o trabalho da igreja, para o culto, enfim. Mas esses planos só fazem sentido se consultamos o Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor nos der a direção. Provérbios 16 fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus tem a resposta certa. E às vezes, a resposta certa do Senhor é não. Ninguém gosta de ouvir falar não. Mas Deus pode falar não para a gente. E eu falei aqui de 30 anos atrás orando aqui e deu certo. Mas quantas orações que eu fiz, Deus falou não. E olho para trás hoje, já mais velho, mais experiente, eu agradeço por muito não que eu ouvi do Senhor. Que eu pedi a coisa quando eu tinha lá 20, 30 anos, eu até 58, falei, pô, obrigado, Senhor. O Senhor não me deu. Na hora que está orando, sempre acho que é o melhor. Mas o Senhor tem um caminho que é perfeito. O Senhor vai além daquilo que a gente pode entender e discernir. Busquem o Senhor. Israel começa a caminhada de uma forma excelente, consultando qual era a vontade do Senhor para eles. Primeira coisa que a gente aprende então é isso, irmãos. Se a gente quer novas conquistas como igreja, precisamos aprender a buscar o Senhor. Valorize os cultos e reuniões de oração da sua igreja. Eu não sei como é que é a agenda aqui de manhã, de noite, mas valorize isso, a chance que você tem, aproveite. É precioso isso, irmãos. Lá na Igreja do Bancário, eu falo muito sobre a igreja perseguida. Porque é uma história que me incomoda muito. Isso aqui é um privilégio que a gente não tem ideia, irmãos. Tem lugares do mundo que você não pode ter um templo, som, nem pensar. Eles fazem o culto, tem jeito para fazer um culto, anda 5 quilômetros no meio do mato. Para se reunir e ninguém saber. Tem gente que se converte ao Senhor e não conta para a família que se converteu. Porque se ela se converter, tem uma chance razoável dos filhos ir na polícia denunciar a mãe, que agora virou cristã. E a mãe vai presa. E às vezes a mãe é morta. A gente tem um privilégio de, a hora que quiser, abre o templo, reúne aqui, faz culto, toca aqui o som. É um privilégio que tem que aproveitar do máximo possível. Se esforce, valorize os tempos junto com a tua igreja, buscando o Senhor. Tempo de oração. Valorize o tempo na tua casa, buscando o Senhor. Eu sempre, eu brinco muito com o povo, falo assim, vocês estão crentes? E tem as respostas de todo tipo. É óbvio que não tem um medidor de quão crente você é. Pô, tá aqui no Reverendo Vladimir, vai estourar. O homem é muito crente. Enfim, dependendo do que você põe, vai dar menos. Se botar no Tim, vai dar mais ou menos. Não tem isso. Brincadeira, Tim. Vai apitar também para você. Mas tem uma maneira que você pode descobrir, você descobre se você é crente ou não. E não é difícil. Pensa na semana que passou. Hoje é domingo, pensa nos últimos 7 dias. Quanto tempo, nesses últimos 7 dias, você gastou com o Senhor? Estou nem falando que você gastou na igreja. Que você gastou com o Senhor, buscando o Senhor, falando com Ele e ouvindo dEle. Quando a gente faz essa conta, e percebe que o tempo é muito pequeno, a gente está abrindo mão de algo precioso, que é conhecer a vontade do Senhor. De novo, a gente não pode terceirizar isso para alguém, que o pastor vai dizer qual a vontade de Deus para a minha vida. Não, você busca do Senhor o que Deus tem para a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Israel é busque o Senhor. A segunda coisa que a gente vê com Israel aqui nesse começo da sua jornada, busque uns aos outros. Porque o texto fala que o povo pergunta ao Senhor, quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Quando eles fazem a pergunta dessa forma, há algo importante a ser destacado aqui. Quem de nós será a primeira tribo? Mostra a unidade do povo. Deus podia falar qualquer uma das tribos. E não havia uma preocupação de disputa. Estavam todos juntos ali. A gente quer conquistar, a gente quer lutar, mas quem vai dizer, quem vai na frente, é o Senhor. E não só eles ouvem, juntos eles buscam o Senhor, e juntos ouvem a resposta do Senhor, que quando o Senhor define que Judá vai na frente, Judá chama outra tribo para ir junto. Ele chama Simeão, meu irmão, Simeão, vamos junto com a gente aqui. E quando for a vez de vocês, a gente luta com vocês também para conquistar. Não havia, nesse começo da jornada na Terra Prometida, disputa entre as tribos. Qual a tribo mais importante? Podiam dar carteirada aqui, não ajudar, falar, sou a boa tribo. Outro, não, mas eu sou descendente, o que era mais importante? Sou descendente de José? Vocês jogaram nosso descendente, lá nosso ascendente, na verdade, lá na cova, queriam jogar, venderam para o Egito. Eles estavam juntos buscando o Senhor, irmãos. A nossa caminhada em termos de conquistas, ela acontece quando a igreja caminha junto. Quando está aprendendo a andar uns com os outros. E não basta não ter briga. Outro dia eu falei com o irmão, ele falou, graças a Deus que na minha igreja ninguém briga. A SAF nunca brigou com a mocidade, a mocidade nunca brigou com o PH, ninguém briga com o conselho, uma maravilha, o conselho também não briga entre eles. Falei, rapaz, acho que estou te enganando. Duvido que não tenha briga nessa igreja aí. Não, tem. Ele insistiu que não tinha, falei, não vou provar, vida que segue. Mas não brigar não é o suficiente. Nosso chamado como igreja do Senhor é mais do que não brigar uns com os outros. É amar uns aos outros, é o que eu faço, o que fazemos uns pelos outros. É disposição, inclusive, de lutar a guerra uns dos outros. Isso nos marca como igreja do Senhor. Graças a Deus pelo testemunho aqui do mutirão que vocês tiveram, vocês aqui na poeira, eu não estou aqui, não conseguia, juntos, sujos, enfim, trabalhando, isso é bom demais. É a comunhão do povo, inclusive coisas, eu gosto de sempre falar isso, irmãos, cultuamos ao Senhor aqui no templo, cultuamos ao Senhor fazendo, mexendo na sujeira também, porque o Senhor demonstra a bênção dele sobre o seu povo, quando o povo trabalha junto. Isso é virtude do Senhor sobre nós, é graça e amor do Senhor sobre nós. A gente precisa aprender a ajudar o outro, a gente precisa aprender a buscar ajuda uns com os outros. É comum acontecer, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu procurar alguém que não veio no culto, não foi na igreja. Não, eu estou com muito problema, não pude ir na igreja. Mas eu falo, criatura, você está com muito problema, é mais um motivo para você estar com a igreja. E mais um motivo para você pedir ajuda. A gente se envergonha e fica parecendo que se eu tenho um problema, eu sou menos crente do que os outros. Não se engane, irmãos, todo mundo tem problema. A gente não vai ficar, a gente não sai contando no microfone, mas tem. Passo por lutas. Uma vez eu estava na igreja Betel, era presbítero lá, e no culto uma senhora ficava na porta, muito animada. Você olhava aqui da frente, era a pessoa mais animada no culto, cantando, e recebendo o povo, abraçando, era um espetáculo. No domingo, chamava atenção aquela irmã na porta da igreja. Na segunda-feira, uma irmã da igreja foi visitá-la. Sem nenhum compromisso, foi lá. E, por algum motivo, a irmã deu lá um surto nela e invadiu a cozinha e abriu a geladeira da casa dessa senhora. Irmãos, quando abriu a geladeira, tinha água e ovo. A irmã, mas você não foi no mercado ainda? E a irmã, sem graça, ela fala, depois de muita conversa, não, irmã, que eu estou sem dinheiro, tive uma despesa. A irmã só tinha água e ovo na geladeira. No domingo, era a pessoa mais animada no culto. Você nunca quer dizer. E essa irmã mobilizou o outro diaconal foi em socorro, abençoou essa família, foi muito bom. Mas eu quero chamar a atenção, é que às vezes a gente está tão preocupado, interessado, de forma legítima, no louvor e parecer bem para a igreja, que a gente quer sofrer sozinho, sem necessidade, irmão. Somos corpo de Cristo. Não somos chamados a andar sozinhos. Lembra na oração que Jesus ensina os discípulos a orar e nos ensina a orar. Oração famosa. É a oração do Pai Nosso. Jesus, quando ensina a orar, para que a oração é toda no plural. Pai Nosso nos dá hoje, é sempre no plural. Porque a vida cristã é plural, irmãos. Vida cristã é nós andando juntos. Não quer dizer que somos todos iguais. Não somos. Temos história diferente, gosto diferente, torcemos para time de futebol diferente, de tudo. Mas somos iguais. Porque todos nós temos a mesma cabeça, que é Cristo. Todos nós fomos alcançados pela graça e amor do Senhor. Então, a nossa caminhada para a conquista é a caminhada que vence quando andamos juntos. Judá, a tribo de Judá chama a tribo de Simeão, que é uma tribo que já se relaciona desde o começo, da divisão do terreno na terra prometida. A terra de Simeão era dentro, praticamente, da tribo de Judá. Então, eles andavam juntos, se tratando como irmãos, lutando juntos. Nós, como igreja, precisamos aprender a fazer isso. Paulo fala lá aos Tessalonicenses: console-se uns aos outros e edifique-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Somos chamados a isso, mas ao consolo e à edificação uns dos outros, ao sustento uns dos outros. Na pandemia foi um sofrimento, não sei se vocês sofreram muito, eu sofri. Não podia estar junto, aquele negócio de culto online, era um quebra-galho que eu podia fazer. Mas era ruim demais. Agora, a melhor coisa, quando começou o culto presencial, que coisa boa. A gente pode estar junto, andando junto, conversando, aprendendo com os outros, sustentando uns aos outros. Precisamos aprender a buscar andar juntos, como igreja, nossos departamentos, sociedades, mas individualmente também. Precisamos aprender, irmãos, a ter amigos. Amigos dentro da igreja. Gente com que você possa contar, que você possa confiar o teu problema. Precisamos aprender a buscar amizade. Precisamos aprender a oferecer amizade. Quando alguém frequenta uma igreja e se sente sozinho, é porque a gente está falhando nisso. Precisamos aprender a oferecer ajuda, precisamos aprender a pedir ajuda. Paulo fala aos romanos: embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A ligação que há entre nós como corpo de Cristo é profunda, irmãos, e é eterna. Valorize o seu tempo na igreja buscando o Senhor. Valorize o seu tempo na igreja buscando ajuda uns dos outros e oferecendo ajuda uns aos outros. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Em Cristo fomos feitos novas criaturas e capacitados pelo Espírito Santo a servir uns aos outros. Como você serve o outro? Depende da necessidade do outro, depende da sua disponibilidade, mas o Senhor conhece seu coração. Se esforce, se ofereça, se mostre disponível para que juntos, como igreja, possamos alcançar novas conquistas. Israel, ele começa buscando o Senhor. Israel começa andando juntos. E quando você olha o capítulo 1 de Juízes, lá no verso 19, diz que no começo do 19, o Senhor esteve com os filhos de Judá. No verso 22 do mesmo capítulo, diz assim: o Senhor estava com eles quando conquistaram Betel. O Senhor estava com eles enquanto buscavam o Senhor e andavam juntos. Que aqui os irmãos possam, nessa caminhada, festejando seus 29 anos, com lembranças boas de vitórias, de conquistas, do que vocês já chegaram até aqui, conquistaram até aqui, e na expectativa do que vocês ainda vão conquistar, para a glória de Cristo, que vocês possam buscar o Senhor em todas as coisas, nas coisas que parecem muito simples, nas coisas que parecem complicadas. Que a vontade do Senhor prevaleça aqui, em todo o tempo. Que vocês possam caminhar juntos como corpo de Cristo, lutando juntos, vencendo juntos, fazendo mutirão juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que vocês possam ter sempre a palavra no coração de que grandes coisas o Senhor fez na Igreja Presbiteriana do Bancários. Por isso estamos alegres. Que Deus abençoe essa igreja poderosamente. Parabéns pelo seu aniversário. Que muitas bênçãos venham para a glória de Cristo sobre vocês. Deus abençoe os irmãos.